Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. A partir da convivência com seu velho e querido professor, que ele reencontra através de um. Ele era o Mitch Albom. Ele reencontra num momento da vida em que ele era um jornalista esportivo famoso nos Estados Unidos. Está a caminho de uma jornada esportiva, e ele liga a televisão no hotel e vê uma entrevista com o querido professor dele, que estava com uma grave enfermidade e viveria muito pouco tempo. A partir daí eles convivem, conversam, ele vai atrás desse professor, faz muitas entrevistas com ele e publica aquela linda obra, A Última Grande Lição. De lá para cá ele se firma como um dos escritores importantes da nossa época. E esta obra, O Primeiro Telefonema do Céu, é uma obra, é uma metáfora muito bonita, muito inspirada para os nossos dias. Uma alegoria que poética, poética e em alguns momentos um pouco angustiante também pelo caminho que ela toma, mas o livro. O Primeiro Telefonema do Céu é uma parábola para algumas barreiras existenciais que rapidamente começam a desaparecer. Eu me refiro aqui à maneira social como constituímos vida e morte, à barreira social como nós definimos que como considerar aqueles que já foram, uma vez que fizemos uma barreira, não é? No meio das coisas. E ele, no texto, ele faz uma parábola a partir do microfone, não do microfone, do telefone. Todo tempo ele faz a conversação com esse aparelho, o telefone, nas nossas vidas. E mostrando a dificuldade que foi desde o surgimento do telefone, que é o que eu vou ler imediatamente para vocês, até a disseminação hoje nos nossos celulares, e praticamente não é, nós nem mais consideramos um celular um telefone, dadas tantas funções que ele faz. E a partir daí ele faz essa analogia. Belíssimo. Primeiro eu vou ler um trecho avançado da obra, que acho que vocês acham, que ela é muito curiosa e traz o nosso imperador na época, né, Dom Pedro, e que era imperador do Brasil da época, Dom Pedro de Alcântara, quando estava surgindo o telefone e a participação inédita de Dom Pedro, que estava naquela ocasião nos Estados Unidos. Eu vou ler esse textinho, que é uma parte já bem adiantada da obra, depois nós retornamos lá para o início dela. Então, ele conta assim: a história sugere que o telefone, inventado por Alexander Bell, se tornou um sucesso da noite para o dia. Aliás, um sucesso que quase não aconteceu. Em 1876, 1876, os Estados Unidos comemoravam seu primeiro centenário. Em uma exposição montada na Filadélfia, estavam sendo apresentadas novas invenções, sinais de grandezas para os 100 anos seguintes, como, por exemplo, um motor a vapor de 15 metros de altura e uma máquina de escrever primitiva. No último minuto, o rudimentar aparelho de comunicação elaborado por Bell foi instalado sobre uma pequena mesa espremida entre uma escada e uma parede, em um local chamado Departamento de Educação. Ali ficou durante semanas, sem receber nenhuma atenção. Bell, naquela ocasião, morava em Boston. Não tinha planos de viajar e de visitar a exposição e nem dinheiro para isso. Numa tarde de sexta-feira, no entanto, ele acompanhou sua noiva, Mabel, até a estação ferroviária. Ela iria a Filadélfia visitar o pai e começou a chorar diante da ideia de deixar Bell, insistindo que ele fosse também. No momento em que o trem deu partida, Bell, para confortá-la, embarcou de um salto e nem tinha bilhete. 2 dias depois desse ato impossível, Bell estava na exposição. Numa tarde quente de domingo, quando chegou uma delegação de juízes, exaustos, suados, a maioria deles só queria era ir para casa. Um deles, no entanto, o respeitado imperador do Brasil, Dom Pedro de Alcântara, reconheceu o inventor de cabelos castanhos, que havia trabalhado com estudantes surdos. Professor Bell! Exclamou Dom Pedro, cumprimentando com os braços abertos. O que o senhor faz aqui? Depois que Bell explicou tudo, Dom Pedro concordou em ver sua invenção. Embora exaustos, os juízes aceitaram permanecer no local por mais alguns minutos. Um fio havia sido estendido de um lado até o outro da sala, e Bell foi para a extremidade transmissora, enquanto o imperador, Dom Pedro, ficou no receptor. Como Bell havia feito com Thomas Watson meses antes. Bell falou no seu aparelho enquanto o imperador Dom Pedro levava o receptor ao ouvido, iluminando-se no rosto de repente, diante da multidão. Dom Pedro, espantado, declarou: Meu Deus, isso fala! No dia seguinte, a invenção foi transferida para um local de destaque, onde milhares de pessoas se acotovelaram para vê-la e acabou recebendo o primeiro prêmio, uma medalha de ouro, e o mundo inflamou-se com uma ideia até então inimaginável. Era possível falar com alguém à distância. Se não fosse pelo amor de um homem por uma mulher que o fizera saltar de um trem na última hora, o telefone de Bell talvez nunca tivesse conquistado o público. Depois que isso aconteceu, a vida de todos mudaria para sempre. Não é o início do livro, é uma parte muito avançada da obra já, mas coloquei como ilustração o que veremos agora. O Mitch Albom, Primeiro Telefonema do Céu, traz uma metáfora a partir disso. E a metáfora é a seguinte: considerem que os senhores estão em casa, preparando o jantar, vão dormir, e do outro lado da linha liga alguém para você, você atende, ali diz número indeterminado, algo assim, ou número não registrado, mas você atende, atende mais por distração do que por qualquer coisa, e ali no livro que você. No livro, no telefone, que você acaba de atender, alguém querido, alguém que partiu, de uma maneira amorosa, conversa com você e diz: Fulano, Fulana, olhe, tá tudo bem, eu estou bem, aqui onde eu estou é um lugar muito bonito, e começa a descrever para você e dar detalhes que só você conhecia, e então a pessoa desliga. Basicamente é isso que vai acontecer, mas não para uma pessoa, para várias pessoas, numa pequena cidade na periferia de Chicago. Muito bonita e poética essa obra, escrita e publicada em 2013, de Mitch Albom. Vamos então diretamente a ela, está bem? O livro é um livro de colagens, então ele apresenta os personagens, o que eles fazem, como eles vivem, e no meio disso os telefonemas que eles recebem. Por questão de tempo e para os objetivos do nosso trabalho, eu irei direto a esses pontos bem focados. Também já selecionei tudo aqui para nós. Trim, bate o telefone. O segundo telefonema quase nem foi ouvido por conta de uma acalorada discussão na delegacia. Ah, pessoal, perdão, só um pouquinho. Tá aqui, sim. Primeiro tocou um telefone na casa da Tess. Ela atendeu. Era tarde quando ela atendeu. E primeiro ela deixou tocar muito, depois toca de novo. E aí, quando ela atende, o texto diz: um bip curto soou. Depois, Tess ouviu alguns chiados e, em seguida, ouviu: é a mamãe, Tess. Tenho uma coisa para lhe dizer. Tess ficou sem fôlego. Depois, deixou o celofane que ela trazia nas mãos cair. Sua mãe havia morrido há 4 anos. Em seguida, outra passagem. Trim! O segundo telefonema quase não foi ouvido por conta de uma calorada discussão na delegacia de polícia. É que esse homem que vai receber o telefonema trabalhava nessa delegacia de polícia. Um funcionário da delegacia tinha sido premiado na loteria com 28 mil dólares e três agentes discutiam o que fariam se ganhasse uma quantia daquelas. Um disse: melhor coisa a gente pagar as contas. Isso exatamente é o que não se deve fazer, disse o outro. Um terceiro falou: compre um barco. O primeiro insistia: não, pague suas contas primeiro. Aí, no meio de tudo isso, o telefone tocou, tocou uma segunda vez, e aí, por fim, esse Jack Sellers atendeu. Departamento de Polícia de Coldwater. Sellers falando: Coldwater, que numa tradução livre seria Água Fria, nome da cidade, é onde se passa toda essa ação. Essa cidade existe. Vocês podem procurar no Google, que vocês vão achar uma cidadezinha simpática. A imagem abre como uma igreja. Ela está lá na região, naquela península que abre para os lagos lindos de Michigan. E tem 10 mil, 12 mil pessoas dessa cidadezinha, que é onde ele ambientou o livro. Cold Water, ou Água Fria. Departamento de Polícia de Cold Water, disse Sellers. Um chiado do outro lado. Em seguida, uma jovem voz masculina: papai, aqui é o Robbie. De repente, Jack já não conseguia ouvir os outros homens que faziam barulho na sala. Mas que brincadeira é essa? Ele disse. Papai, eu estou bem. Não se preocupe comigo, certo? Jack sentiu o estômago se contrair. Pensou na última vez em que vira o filho, com a barba feita, o cabelo cortado, ao estilo militar, desaparecer após passar pelo controle de segurança do aeroporto, a caminho de sua terceira missão, sua última missão. Não pode ser você, murmurou Jack. Bem, meus senhores, o que acontece é que outras pessoas começaram a receber essas ligações. Não uma vez, mais de uma vez. Alguma coisa estava acontecendo. Uma campainha de segurança, outro episódio desse que ligaram. Soou e o pesado portão do presídio deslizou para o lado. Sullivan, um homem alto e de ombros largos, avançou a passos lentos, com a cabeça baixa. Tinha o coração acelerado, não pela excitação da liberdade, mas pelo receio de que alguém pudesse puxá-lo para dentro de novo. Em frente, manteve os olhos fixos no bico dos sapatos. Só os levantou quando ouviu um ruído se aproximar no cascalho. Passos leves, rápidos. Era Jules, seu filho. Sentiu dois braços pequenos ao redor de suas pernas. Enfiou as mãos nos cabelos encaracolados do menino. Viu seus pais, a mãe com o casaco corta-vento azul, marinho, o pai com o terno marrom claro, os rostos abatidos, enquanto se uniam em um abraço coletivo. O dia estava frio, cinzento, a rua escorregadia por causa da chuva. Só sua esposa não participava daquele momento, embora sua ausência fosse como um personagem entre eles. Sullivan gostaria de dizer algo profundo, mas tudo que saiu de seus lábios foi um sussurro: vamos embora daqui. Instantes depois, o carro em que estavam desapareceu na rua. Foi nesse dia que o mundo recebeu seu primeiro telefonema do céu. O que vai acontecer depois disso depende do tamanho da fé de cada um. A esposa dele tinha morrido enquanto ele estava na cadeia. Quando ele recebeu a notícia na cadeia, o livro conta muitas páginas para frente que ele ficou. Ele era como se o mundo tivesse desaparecido fora da prisão. Como se tudo tivesse acabado. Foi assim que ele recebeu isso. E ela vai ligar para ele. Vai ligar para ele para dizer que está tudo bem, que ele pode ficar em paz, que onde ele está, as coisas estavam bem. Ora, senhores, alguns dirão, mas isso é impossível, isso é uma metáfora boba. Que história é essa? Pessoas que já foram, ligam pelo telefone. Sim, mas só que o autor, nessa alegoria que ele nos propõe, ele quer dizer que, por termos sido tão duros com essa questão da existência, a ponto de separar vivos e mortos, e a ponto de termos colocado essas barreiras tão pesadas, já não conseguimos compreender que aqueles que viveram conosco estarão sempre conosco, nas lições que aprendemos, nos sorrisos que partilhamos, nos sonhos, nas conversas, nos momentos bons, estarão sempre conosco, são parte de nós. Às vezes, em algumas questões, são a maior parte de nós, em algumas questões. Nós é que somos pequenininhos, desaparecidos diante desses elementos. Mas como botamos uma barreira, parece que a pessoa que foi, a gente diz, ah, então tudo isso agora já não tem mais, eu vou ficar só com o momento da perda, da saudade, da dor. Isso não é um reducionismo imenso? Se consultássemos essa pessoa que foi, que nos ama, ela diria isso para nós? Ou ela diria, não faça isso. Fique com aquela vez que nós velejamos. Fique com aquela vez que você aprendeu violão e que eu ensinei para você. Fique com aquela vez em que você tomou o primeiro cálice de vinho e declamou um poema. Fique com aquela vez que você chorou porque tinha medo. Eu dei a mão para você e disse, vamos caminhar pela praia. Não é isso que essa pessoa nos diria? Provavelmente, né? Você não quebre a vida assim. Não quebre a vida entre vivos e mortos. Deixe que as coisas fluam. Para isso ele usa esse recurso, esse autor, o Michtbaum. Ele diz, bom, vou fazer uma alegoria na forma de um telefone. Aí o pessoal entende melhor e diz, ah não, o telefone ainda que meio bobo, pode ser que funcione. Só que ele amarra isso com o processo historiográfico do telefone em si. E cada vez mais, à medida que o livro avança, isso vai ficando verossímil e congruente, a tal ponto que a gente já fica esperando os telefonemas dos personagens e o que vai acontecer depois, que eu vou contar para vocês mais adiante. Então, ele diz assim, algumas páginas depois. Ele sempre faz esses encartes contando a história da telefonia. As notícias da vida são transmitidas por telefone. O nascimento de um bebê, um noivado, um acidente trágico em uma estrada, tarde da noite, quase todos os acontecimentos marcantes da jornada humana, bons, ruins, são anunciados pelo toque de um aparelho telefônico. Agora, sentada no chão da cozinha, Tess esperava que aquele toque soasse de novo. Durante as 2 últimas semanas, seu telefone foi portador das notícias mais surpreendentes. Sua mãe existia, em algum lugar, de algum modo. Pela 100ª vez, ela relembrou a última conversa que as duas haviam tido. Tess, disse a mãe, pare de chorar, minha querida. Não pode ser você, mamãe. Sim, sou eu, sim, e eu estou aqui, e eu estou sã, e eu estou salva. Sua mãe sempre dizia isso quando telefonava durante alguma viagem, fosse de um hotel, de um spa, até de uma visita a parentes, a apenas meia hora de distância. Estou aqui, sã e salva. Isso não é possível, mamãe. Tudo é possível, Tess. Eu estou com Deus, e eu quero lhe contar sobre. Sobre o quê, mamãe? Sobre o quê? sobre o céu. Então a ligação caiu. Tess olhou para o telefone em sua mão, como se ele fosse uma coisa de outro mundo. Aquilo era totalmente ilógico, ela sabia. No entanto, voz de mamãe é inconfundível. Nós conhecemos cada modulação, cada sussurro, cada tom grave, cada tom agudo. Não havia dúvida para Tess. Era ela. Passou a mão nos cabelos louros que precisavam de uma boa lavada, uma confinada à espera de um milagre. O que as pessoas diriam se ela falasse? Ela não se importava. Algumas palavras vindas do céu tinham tornado inúteis todas as palavras do mundo. Cada vez é maior o número de pessoas que compreendem lições como estas sem o uso de um telefone, sem precisarmos recorrer a saltos metafísicos e de outras naturezas. Cada vez maior é o número de pessoas que conseguem vivenciar já essas lições, espraiando a vida, enriquecendo a vida. Quando morre o vovô, morre a vovó, morre o papai, morre a mamãe. Em dias próximos, talvez, as novas pedagogias ensinem crianças. Quando a menina de 5, 6 anos perguntar onde está a vovó, talvez nós possamos responder: a vovó, vovó estará sempre conosco. Cada vez que você pensar na vovó, ela vai estar com a gente. Cada vez que a gente fizer aquele bolo que a vovó nos ensinou, ela vai estar com a gente. Cada vez que você quis dançar, lembra que a vovó foi a primeira que te levou para dançar? Ela vai estar com a gente. Não nessas palavras que eu estou usando aqui com vocês, mas nas palavras condizentes com o contexto, com a situação, com quem está envolvido, etc. Mas nesse sentido que eu estou empregando, no sentido de a vida poder conhecer sua eternidade. A partir daqui, de maneira respeitosa, claro, de maneira producente, não numa utopia que vai colocar a pessoa em risco. Claro que não, não se trata disso. Mas é diferente, não é? Não, onde nós acentuamos e colocamos como única realidade a perda pode existir, mas outras coisas além dela podem. E que a pessoa tenha discernimento e orientação para pelo menos escolher, e não que fique refém de algo que a sociedade instituiu e, portanto, deve necessariamente ser assim. O texto diz: Jack Sellers estava sentado à sua escrivaninha na casa de tijolos vermelhos, convertida em sede do quartel-general da polícia de Coldwater. Para os colegas de trabalho, parecia que ele estava digitando relatórios, mas Jack estava mesmo era esperando que o telefone tocasse. Havia sido a semana mais estranha de sua vida. Duas ligações de seu falecido filho. Duas conversas que ele pensava que jamais voltaria a ter. Ainda não contara à ex-mulher, Doreen, mãe de Robbie. Ela entrara em depressão e caíra no choro à simples menção do nome do filho. Como dizer a ela que seu filho, morto em combate, estava agora vivo em algum lugar, que a porta do céu ficava sobre sua mesa? E depois, o que diria? O próprio Jack não tinha ideia do que fazer. Sabia apenas uma coisa: cada vez que o telefone tocasse, ele corria em direção ao aparelho, rápido, feito um raio. O segundo telefonema, assim como o primeiro, aconteceu numa tarde de sexta-feira. Ele ouviu alguns estalos, um chiado e depois um toque sonoro. Sou eu, papai. Robbie. Eu estou bem, papai. Não há dias ruins aqui onde eu estou. E onde você está, meu filho? Você sabe onde eu estou, papai. E é impressionante. Em seguida, um clique. Jack gritou: Alô? Alô? Leu apenas no aparelho, número desconhecido. Alô, ele sussurrou, mas ainda ouviu: Diga à mamãe que não chore. Se soubéssemos o que nos espera, jamais nos preocuparíamos. E então entra uma personagem das mais importantes na obra, que é a Catherine. A Catherine também protagonizará uma dessas situações. E a Catherine é da igreja, ela vai conversar com o pastor e vai ver um monte de situações delicadas. O pastor, um homem sábio, um homem velho, seus 80 anos, que olha para tudo isso e tenta compreender isso à luz do Evangelho. É muito bonita a conversação que ocorre. Ah, é preciso começar de novo, diz o capítulo que abre agora. É o que todos dizem. A vida, no entanto, não é um jogo de tabuleiro. E a perda de uma pessoa querida nunca é como recomeçar um jogo de tabuleiro. É, acima de tudo, um continuar sem. A esposa de Sully se fora, tinha morrido após um longo coma. De acordo com o hospital, falecera durante uma tempestade no primeiro dia de verão. Sully ainda estava na prisão. E faltavam 9 semanas para conquistar a liberdade. Do momento em que recebeu a notícia, sentiu o corpo inteiro entorpecido. Foi como se tivesse ficado sabendo da destruição da Terra enquanto estava na Lua. E agora pensava o tempo todo em Gisele, ainda que cada lembrança trouxesse de volta a sombra do último dia deles, do desastre, do fogo, do modo como tudo que ele conhecera se transformara em um instante trágico. Não importava. Sully é aquele que vocês viram no início do nosso trabalho aqui. Só um pouquinho que eu mudei a página errada, sem querer. Ok. Bom, retornando então à Tess. Ela começa a reelaborar muitas coisas, essa moça. Aliás, cada personagem desses, como a Catherine, que também protagonizará cenas intensas, a vida deles começa a se modificar. É como, para se ter uma ideia, eles começaram a vivenciar como se alguém que se considera que desapareceu, que não faz mais parte da nossa vida e que a gente ama essa pessoa, continua nas nossas vidas. Mas continua de uma maneira diferente. Isso eles já sabiam. Mas só o fato de saber que eles estavam ainda com eles era muito importante. Socialmente falando, nesse momento, pela maneira como construímos as nossas sociedades, precisaremos trabalhar fatores como esses em mais de uma dimensão. Nós não temos uma sociedade que tenha estrutura em qualquer de seus desenvolvimentos para acolher isso nesse momento. Teremos que, desde a área jurídica, até a área acadêmica, até a área securitária, até a área existencial e afetiva, teríamos que conversar isso e ver qual lugar para uma composição dessa em nossas vidas. Ok? Porque nós teríamos que aprender, muitos teriam que aprender a entender que a existência se propaga para além do relógio dos homens. Isso é uma lição tão básica em filosofia clínica, né? Quando você estuda lá nas categorias, a categoria tempo, logo é colocado de cara para o aluno: olha, aqui a gente vai estudar a relação do tempo do relógio para o tempo subjetivo. E vamos ver as conversações. Para algumas das pessoas, o tempo do relógio é que conta. E é incrível, porque alguns que são grandes pensadores e arrivistas e pessoas que ultrapassam as coisas e costumam querer valer os seus próprios pensamentos, mas às vezes, com relação ao tempo, são dóceis gatinhos esperando que o relógio diga qual é o tempo que eles têm agora para fazer determinadas coisas. Então, para esses alguns, quanto tempo uma pessoa vive depende do relógio dos homens, não depende do coração dela, não depende das lembranças, não depende de outras coisas, da alma, da transcendência, não. Quem vai definir é o relógio. Quanto tempo durou sua mamãe? 60 anos, doutor. Quem disse isso aí, 60 anos? Quem é que marcou esse número aí para você? Ah, foi a data que ela faleceu, 1900 não sei quanto. Isso quem diz é a sociedade dos homens. Se a sua alma, seu coração e tudo que você é combinam com isso, ok. Mas e se não combinam? Vai valer o que a sociedade disse? Vai valer o que você disse? Qual o critério para discernirmos qual é o critério, o que valerá? Se é o que o meu coração diz, se é a sociedade dos homens? E o que acarreta a partir daí o fato de uma decisão? Se você decidir que alguém que passou pela sua vida e que você amou estará para sempre com você, isso tem quais consequências? Isso tem quais desdobramentos? Eis as questões. É isso que o livro está propondo, entre outras coisas. Agora, no entanto, elas tinham voltado a se falar, prossegue. Ele está falando da Tess. Como se a morte fosse um voo no qual Ruth deveria ter embarcado, mas que Tess descobrira que a mãe perdera. Uma hora antes, Tess havia recebido outra ligação. Sou eu, Tess. Ai, meu Deus, ainda não consigo acreditar, mamãe. Eu não disse a você que eu sempre encontraria um jeito. Tess sorriu, apesar das lágrimas, lembrando-se de como a mãe, devota da alimentação saudável, costumava brincar que, mesmo morta, encontraria um modo de fazer com que Tess tomasse seus suplementos vitamínicos. Você estava tão doente, mamãe. Mas aqui onde estou, Tess, não há nada que me cause dor. Mas você sofreu tanto. Tess, querida, ouça. Ouça o que eu vou dizer. Eu estou ouvindo. Pode falar. O sofrimento pelo qual passamos na vida, na verdade, não nos atinge. Não nosso verdadeiro eu. Somos muito mais leves, Tess, do que pensamos ser. Essas palavras bastaram para dar a Tess uma calma abençoada. Somos muito mais leves do que pensamos ser, disse-lhe a mãe. Ela olhou para a foto que tinha nas mãos, a última das duas juntas, tirada da festa de aniversário de 83 anos da mãe. Era possível ver o preço cobrado pela doença, as maçãs do rosto encovadas de Ruth. A expressão vazia, o suéter caramelo pendurado em sua estrutura esquelética. Mãe, como é possível? Você não está usando um telefone? Não. Então como você está falando comigo? Eu não sei, Tess. Alguma coisa aconteceu. Uma abertura? Uma abertura? Por enquanto. E quanto tempo vai durar essa abertura? Quanto tempo vai durar essa abertura? E a mãe respondeu a ela: ela não vai durar. Bem, vocês imaginam o impacto que essas pessoas tiveram, e numa cidadezinha tão pequenininha, né, água fria, lá naquela península que se abre para os grandes lagos ao norte dos Estados Unidos. Proximidade do Canadá. Imaginem os senhores o que isso aí promoveu, porque essas pessoas começaram a conversar, começaram a falar. Cidadezinha pequena, todo mundo já estava sabendo e comentando, né? E as pessoas, isso chamava atenção, porque começaram a falar para fora. Logo, uma equipe de televisão se interessou pelo assunto, quis ir lá de perto ver o que que estava acontecendo. E enquanto isso, as coisas continuavam ocorrendo, os telefonemas, mais pessoas continuavam recebendo. Jack, àquela altura, tinha recebido quatro telefonemas do filho morto, conta o Mitch Albom. As ligações aconteciam sempre às sextas-feiras, em sua sala na delegacia de polícia. E ele falava com o corpo curvado, o aparelho pressionado contra o ouvido. O choque de ouvir Robbie dera lugar à alegria. E agora há uma certa ansiedade. e cada conversa deixava Jack mais curioso a respeito do lugar onde se encontrava o filho. É impressionante aqui, papai. Como é esse lugar, Robbie? A gente não vê as coisas aqui, porque estamos dentro delas. Dentro delas é como assim? A minha infância, por exemplo, eu a vejo. É muito legal. Robbie riu e Jack quase não suportou. O som da risada do filho fazia tanto tempo que ele não a ouvia. Eu ainda não entendi, meu filho. Conte mais para mim. É o amor, papai, ao meu redor, só amor. A ligação se encerrava de repente. Todas tinham sido curtas e Jack permaneceu na sala por mais de uma hora, esperando que o telefone voltasse a tocar. Por fim, pegou o carro e foi para casa, sentindo ondas de euforia seguidas de exaustão. Sabia que precisava contar a história do Rin, talvez a outras pessoas também. Mas o que elas achariam de tudo aquilo? O chefe da polícia de uma cidadezinha começa a dizer às pessoas que tem conversado com alguém que já morreu? E além disso, com frequência as pessoas se agarram a um vislumbre do céu por medo de perdê-lo, da mesma forma que uma criança mantém uma borboleta dentro de suas mãos em concha. Jack, a essa altura, imaginava que só ele recebesse as ligações. Só que não era ele. Eram muitas outras pessoas que começavam a receber na cidadezinha e isso começava a se espalhar. Bem, quando essa história chega ao pastor, o pastor Warren, que era um bom homem para os padrões da cidade, da época, do contexto, da Igreja Batista Colheita da Esperança, o nome da igreja dele. Quando chega até ele, quem vai fazer? É a Catherine, né? A menina que. A mulher que fez esse contato. Então, ele fica sabendo. E aí o Mitchell nos conta. Warren ficava preocupado. Ele conversou com um senhor da emissora de TV. Mas quando lhe foi pedido que explicasse o fenômeno que havia na cidade, ele não soube o que responder. Por que, pergunta, o bom Deus concederia a dois membros de sua igreja um contato sagrado com o outro mundo? E por que aqueles dois? E por que naquele momento? Seus dias de dúvida existencial, uma vez, haviam ficado para trás, bem para trás. Ainda na época em que ele fazia a faculdade de teologia. Agora, ele tinha 82 anos, seus dedos tremiam até para virar as páginas de um livro de orações. Esses questionamentos todos não existiam mais. E ele tinha que lidar com isso agora. Ele tinha que orientar as pessoas da igreja dele e. E como fazer? Né? As pessoas tinham perguntas para ele, queriam saber a opinião dele. O texto é muito, muito bonito. E aí, quando chega a equipe de TV lá para entrevistar, não é que casualmente a Catherine estava recebendo um telefonema e quase depois de um pequeno acidente a jornalista consegue ainda documentar a ligação que ela recebe. Isso, claro, nas mãos da televisão da época e do contexto, tomaria outro rumo, outras coisas. O Mitch Albom, quanto a estudo, nos conta o seguinte: no início da década de 1870, Alexander Bell mostrou ao pai de Mabel, que seria sua esposa, seu futuro sogro, ela mostrou a ele uma lista de seus projetos de invenção. Hubbard ficou impressionado com vários deles. Mas quando Bell falou sobre um fio que poderia transmitir a voz humana, Hubbard zombou dele. Agora você está dizendo bobagens. Aí ele corta, esse encarte que ele faz historiográfico do telefone, e volta para o que estava acontecendo na cidadezinha. Ele diz um sábado de manhã, Sully, cansado da situação absurda que eram aqueles telefonemas do além, estacionou o carro de seu pai na frente de um trailer em que se lia Construções Howe, que ele localizara nos arredores da cidade. E aí o texto prossegue, ele é muito bonito. O que vai acontecer é típico de uma cidade pequena que vai, quando a matéria ganha alcance, vocês sabem como é a nossa época, com seus elementos de contraste para os vários lados, não é? E a história acaba praticamente ficando como uma mensagem bonita, uma metáfora. E para os nossos propósitos, o que realmente mais importa é isso que vimos aqui, e não os desdobramentos sociais previsíveis, orgânicos, de coisas dessa natureza, não é? Enfim, eu sugiro aos senhores a leitura na íntegra desta obra. Ela é muito bonita, uma alegoria, uma metáfora para os nossos dias. Muito inspirada, muito bem escrita pelo Mitch Albom. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, opiniões em torno desse tema, do que faz parte do curso Uma Carta, um Ensinamento.
Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, a distância não existe e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como poeta, só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver, não há você sem mim e eu não existo sem você.